Eu uso uma frase, Ed, que eu gosto muito, que nós precisamos estar em movimento. Se você não estiver em movimento, as coisas não acontecem. E como já dizia Albert Einstein, você só vai ter resultados diferentes se você fizer coisas diferentes. E quando eu descobri as rodas esportivas, através de um amigo que deixou ali um jogo de roda para venda na minha pequena borracharia, e fazia filas de carro parando para perguntar sobre aquelas rodas, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, bom, isso aqui é diferente. É esse, né?
Olá, está começando mais um Venda Sim, o podcast para você que quer vender mais, quer vender melhor, quer vender muito, quer vender com jeitinhos. É aqui o seu podcast Venda Sim. E hoje um convidado muito especial, empresário há mais de 30 anos no ramo automobilístico, podemos chamar assim.
É isso aí.
E agora também influenciador, né, Lúcio? Seja bem-vindo ao Venda Sim.
Ô, Ed, gratidão. Eu que agradeço de poder estar aqui, desse convite maravilhoso. E é uma honra estar com vocês.
E o papo hoje, a gente vai falar sobre vendas. Quero primeiro conhecer a tua carreira, um pouquinho da sua jornada, como que você chegou agora, você é influenciador também, né?
Isso.
Tem muitos empresários seguindo esse caminho.
É
muitos
verdade.
Empresários aí que são autoridade em determinado segmento, que acabam migrando para o mundo digital, porque eu acredito que a experiência de um empresário hoje, ela é muito válida no digital, né? Porque você amplia os limites, sai daquele lugar ali da geografia onde está a empresa e vai para o Brasil, quiçá para o mundo, né?
Exatamente, Ed. Na realidade, hoje, eu entendi isso depois da pandemia, tá? Confesso que eu retive
muitos influenciadores,
tá?
Começaram ali.
Mas eu retinha um pouco, porque eu achava que isso, né, como muitos empresários aí, ia acabar não dando em nada. Mas depois da pandemia eu entendi tudo isso, porque as vendas caíram muito e eu me senti obrigado a entrar nesse mundo digital. E foi aí que eu percebi que ao longo desses anos de carreira, de empresário, de empreendedor, comecei a empreender com meu pai com 15 anos de idade. E ao longo desse trajeto, eu não sabia que eu tinha construído, como posso dizer para você, um network forte, uma amizade forte.
Você é conhecido como Borracha, né?
Isso, como
Explica
Borracha.
Explica um pouco essa historinha aí desse nome aí.
E na verdade, eu sou conhecido e para mim é um orgulho, porque eu comecei com 15 anos com meu pai empreendendo. Meu pai começou com uma pequena borracharia. E através dessa borracharia, isso abriu muitas portas. E eu comecei ali com meu pai em 1994. É um ano que marcou muito a minha vida por
acontecimentos.
Podemos dizer três acontecimentos, né? Um foi uma tragédia que aconteceu na nossa família, que acabei perdendo uma irmã que eu tinha com 7 anos de idade. Isso marcou muito a nossa vida. E a segunda, que o mundo perdeu Ayrton Senna naquele trágico acidente, né? E a terceira foi que eu tinha de 15 para 16 anos, comecei com o meu pai nessa pequena borracharia, onde para mim era um orgulho poder estar com ele ali. Eu vivia, meu pai sempre foi para mim o meu herói, então era muito gratificante eu estar com ele, e através daquilo eu conheci uma profissão. A gente vinha de momentos difíceis financeiramente e aquela pequena borracharia abriu muitas portas. E depois de um tempo que eu aprendi com o meu pai ali, ele foi fazer outras coisas e eu dei continuidade. Foi quando eu descobri o mundo das rodas esportivas. Que ali...
Você começou com a borracha.
Borracha,
depois,
exatamente.
O que a borracha envolvia, que eram as rodas, você começou a mergulhar mundo das rodas esportivas.
E as rodas esportivas, assim, mudou, foi uma virada de chave, né, na nossa história ali.
Imagino, porque borracharia é uma coisa até que comum, né?
Exatamente. Por isso que...
Assim, você já tinha uma clientela.
Isso. Né? Eu uso uma frase, Ed, que eu gosto muito, que nós precisamos estar em movimento. Se você não estiver em movimento, as coisas não acontecem. E como já dizia Albert Einstein, você só vai ter resultados diferentes se você fizer coisas diferentes. E quando eu descobri as rodas esportivas, através de um amigo que deixou ali um jogo de roda para venda na minha pequena borracharia, e fazia filas de carro parando para perguntar sobre aquelas rodas. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, bom, Isso aqui se é diferente.
Se há interesse, né? Vamos...
Se há interesse. E coisas assim, a coisa que eu sempre tive ali na avenida, na Afonso Vergueiro, e esse meu amigo pediu para deixar ali, porque aí ele tinha um comércio também, mas era em ruas mais escondidas. E como eu estava na avenida, fazia filas de carro parando, e aquilo me chamou a atenção. E em apenas uma semana foi vendido aquele jogo de roda. Eu falei, bom... Isso é diferente.
Tem um cheiro aí.
Aí tem um cheiro aí. Aí liguei para um primo meu de São Paulo, que morava em São Paulo, que naquela época também, quem se arriscava ir para São Paulo era considerado meio que herói, né? Porque você foi em São Paulo para assistir indo para os Estados Unidos. E isso também me ajudou muito, porque as pessoas começaram a enxergar isso.
O interior falou, tinha muito disso, né? Hoje
muito disso,
bastante, mas...
exato. E então eu comecei a ir para São Paulo com meu primo, conhecer lojas de rodas. Aquilo abriu muito a minha mente. Porque às vezes a gente está num local, se você não sai daquilo para buscar coisas diferentes, você vive ali daquele jeito. E quando eu comecei a ir para São Paulo, foi abrindo muito a minha mente, conheci pessoas que trago até hoje como parceiros comerciais, amigos, relacionamentos, porque a venda não é só... Eu sempre costumo dizer que existe o modo venda e o modo network. O modo venda você pode vender uma vez só. Mas o network é aquele que você faz relacionamentos. Então, isso abriu a minha mente para me criar relacionamentos que eu trago até hoje. Que como eu disse para você, depois da pandemia, que eu fui ativar esses relacionamentos que me abriram portas assim que... Sou muito grato a Deus que eu nem imaginava que essas portas estavam abertas para mim.
Mas você veio caminhando sempre nessa área automobilística. Você da borracharia, você citou aí a morte do Ayrton Senna, depois começou a mexer com rodas esportivas. Então, quer dizer, sempre ligado a carro, ou seja, design de carro, ou a potência, ou de alguma maneira, nesse segmento automobilístico, né?
Sempre ligado ao automobilismo. E eu acho que existem, né, duas paixões aí do brasileiro, que é o futebol e carros. E
uma boa parte disso se deve ao próprio Ayrton Senna.
Ah, eu acho que... Né, assim, eu inclusive, eu tenho um podcast chamado Borracha na Pista, que eu já fiz várias entrevistas com pilotos.
Sim, sim.
E então você...
Tá começando essa sua jornada aí até de influenciador nesse segmento.
Isso.
Também, com várias entrevistas de pilotos famosos, eu vi lá no...
Exatamente. Teu canal, né? E aí eu entendi um pouco mais da história... Porque você vem ali com Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, depois você vem com Nelson Piquet, e aí a chegada do Ayrton Senna, que aí mudou, porque o Ayrton ele trouxe aquela garra que o brasileiro
se identifica,
né? E depois dessa morte trágica dele, então virou lenda, né? O Ayrton Senna hoje é uma lenda, agora o último GP do Brasil aí, né? O piloto lá que foi até foi no cemitério, foi ver, sabe, uma coisa emocionante.
Um ídolo, né?
O próprio Lewis Hamilton, que
fã total.
Então, o Ayrton, ele deixou para nós esse legado, né, do automóvel.
Os pilotos se transformaram em pilotos.
Exatamente,
por causa dele.
Exatamente.
Então, é um motivo de orgulho para o brasileiro ter um atleta, um esportista com essa fama toda.
Exatamente.
É um orgulho pro brasileiro. E aí você, no seu segmento, você começou a ampliar os seus networks, né? Começou a virar influenciador na pandemia, então.
Então, depois da pandemia, as vendas caíram. Eu achei que seria o contrário, porque na pandemia, nosso comércio ele se tornou essencial. Então, nós trabalhamos na pandemia. E depois da pandemia, eu achei que as vendas iam disparar. Mas foi ao contrário. Por quê? O digital ele se fortaleceu gigantescamente na pandemia.
Durante a pandemia.
Durante a pandemia.
Em casa.
Então,
né, com tempo ali para poder navegar.
Eu acho que a pandemia ela foi aquela virada. O mundo que a gente conhecia, depois da pandemia, ele ficou para trás. E nós estamos vivendo hoje um novo mundo.
Eu costumo dizer que a pandemia ela acelerou todos os processos de venda no digital.
Exatamente.
De presença no digital. Porque, como a gente comentou, as pessoas ficaram em casa.
Sim.
E tiveram tempo ali para explorar os recursos e os benefícios que o mundo digital poderia proporcionar. Muita gente ali já decolou.
E só para você entender, após a pandemia, as vendas caíram muito. E...
O varejo normal, né? O varejo
Exato. Tradicional
foi muito...
E eu ainda retinha um pouco com rede social, expor a vida, sabe? Essas coisas. Tinha essa crença. E eu tinha um funcionário que trabalhava conosco ali, ele falava, cara, você é muito conhecido. Aonde eu vou, todo mundo fala de você. Só que você não tá, você precisa movimentar seu Instagram, suas redes sociais. E eu falei, não, isso aí não vai dar em nada e tal. E sabe, retinha muito. Até que quando caiu demais as vendas, aí eu falei pra ele, então tá bom. Daí ele falou, conheci.
Inventar uma
ele
coisa.
Ele falou, conheci um cara aqui que ele entrou agora. E isso me motivou muito, porque a pessoa que ele chamou pra ir na loja é uma pessoa que tava com gás muito, sabe aquela injeção de... Uhum. E ele também falou, cara, eu acabei de montar a minha...
Motivado.
Né? Motivado, eu acabei de montar, né, essa questão de filmmaker, minha empresa e tal. E a sua ali, ele ficou encantado com a minha loja. Ele falou, isso aqui tem muito potencial. E até começamos a gravar. Aí eu comecei, eu tinha 1.500 seguidores, pra você ter uma ideia. Tinha 1.500 seguidores no meu Instagram. E postava uma foto a cada 3 meses...
Era
por ter, normal. Um
perfil normal.
E eu comecei a fazer alguns vídeos da loja e começaram a bater 3 mil visualizações, 7 mil visualizações, 8 mil visualizações, 4 mil. E foi assim. Até que um dia ele falou pra mim assim, viu, você tem vergonha de falar? Vamos fazer um vídeo com você? Aí eu falei, né, como eu falei pra Joyce, falei, eu não tenho vergonha, né, e não tenho... não fico nervoso, então vamos gravar um vídeo. Aí eu fiz um vídeo aparecendo. Quando eu fiz esse vídeo, deu 17, quase 18 mil visualizações.
Duplicou ali.
Aí ele falou, cara, você tem que aparecer.
Tem um outro cheiro.
Ele
aí.
Falou, vamos fazer vídeo. Aí eu comecei a fazer vídeos contando a minha história da loja. Ó, pra você ter uma ideia, nós começamos em novembro de 23 fazer esses vídeos.
Tem 2 anos aí.
Em novembro de 24, eu já tinha 30 mil seguidores.
Então, aí fica uma dica já, porque você que é empresário, né, que já tem um ramo... já consolidado, ou uma loja, uma marca consolidada, por que não pegar toda essa experiência que você adquiriu ao longo dos anos no varejo e começar a colocar ela como conteúdo e se transformar num influenciador, como é o caso do Lúcio aqui. Porque você tem uma experiência já, né? Sim. Então você já bateu cabeça, você já vendeu para vários clientes, você já criou novidades ali no seu negócio, você já treinou vendedores, você já treinou equipes. E por que não trazer todo esse conhecimento para a internet através do seu perfil e começar a passar um pouco de quem é o Lúcio. E aí você começou em 2023 mostrar um pouco
e
dessa tua experiência.
Isso. Quando eu comecei a aparecer, clientes meus que faziam...
Anos,
mais de 5 anos, 10 anos, que não compravam comigo. Porque a internet cresceu e eles acabavam fazendo essas compras online. Ou, né, Sorocaba cresceu muito. Hoje a gente tem praticamente 1 milhão de habitantes aí na cidade.
Sim, na cidade.
E eles começaram a me chamar. Pô, que legal, cara. Que legal que você está aparecendo. Vou ir tomar um café com você. Então eu comecei a ativar esses clientes antigos. Que já estavam um tempo sem ir na minha loja. Sem
foi relembrando papo, os foi clientes relembrando, antigos. Começou a... Olha o Lúcio.
Exatamente.
Borracha,
as pessoas
tá
me
lá.
Elogiando. Eu ia no shopping e a pessoa... Pô, que legal, vi seu vídeo lá. E isso foi dando mais starts, né? Até que um dia eu falei, eu não posso ficar preso só em vídeos aqui da loja. Falar sobre roda, sobre pneu, eu preciso...
Aproveitar essa audiência,
audiência
que você começou a crescer.
Exato, e as pessoas queriam falar comigo. Aí foi nesse momento que eu comecei a explorar o meu network, que eu falei para você que nem eu sabia que era tão forte. Porque quando você faz as coisas de coração, você faz... É bem feito. Inclusive, eu tenho uma história muito bacana, depois eu quero contar para você, sobre relacionamento. Opa. E sobre você marcar a vida das pessoas, mas sem intenção, de coração, fazendo o bem. Tá? Depois você me lembra, eu quero te contar essa história aí. E aí, o que aconteceu? Eu falei pro menino que gravava comigo, eu falei, a gente precisa fazer uma coisa diferente. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar para um amigo meu, que tem uns carros diferentes, carros antigos, e nós vamos fazer o Borracha, vamos criar o quadro Borracha Visita. E fizemos isso. Liguei para ele e tal, marquei com ele, fui na casa dele, ele restaura carros antigos, e fui lá fazer um vídeo com ele. Aí criamos o quadro Borracha Visita, fizemos um vídeo Borracha Visita e tal. E lá na casa dele fizemos outros vídeos. Para você ter uma ideia, tem um vídeo desse que ele já bateu quase 2,5 milhões de visualizações. O vídeo explodiu no Brasil inteiro. Só com esse vídeo, acho que eu ganhei aí uns mais de 10 mil seguidores.
Ou seja, né, você começou a descobrir que os conteúdos também engajavam, também davam audiência. E aí, a sua loja foi ficando de lado?
Não,
ou ela acabou crescendo e se aproveitando dessa audiência?
A loja, eu acho que assim, ela... Como hoje eu acabei me tornando um influencer, porque as pessoas me contratam para estar em eventos, para usar minha rede social, meus contatos. Então, lançamentos de carro... Acabei fazendo lançamentos de carro, participar de inaugurações de lojas e acabei virando influencer através disso.
E aí os teus conteúdos como influencer também estão ligados a carros ou você já começou todos a também falar sobre relacionamento, como construir essa rede, esse networking?
Então,
você dá essas dicas também?
Hoje começamos já a fazer esse trabalho, falar sobre network, comunicação, você melhorar a sua oratória, a sua forma de falar... Porque a comunicação, ela já começa pela sua vestimenta. Então, inclusive, tem as pessoas elas se conectam com você por três coisas. Primeiro, o seu visual. Depois, a sua competência, que eles vão analisar. Então, eles te compram primeiro pela sua imagem.
Pela sua embalagem.
Ele te vê primeiro, ele te compra pela sua imagem. A segunda coisa, ele vai te comprar pela sua competência. Porque às vezes ele vê assim, mas depois ele viu que você é uma pessoa competente, legal. O cara, o que ele está falando, ele está entregando. Mas ele só permanece quando ele conhecer a sua essência. Porque ele vai ver realmente quem é o Ed. O Ed é aquele cara bacana, o Ed é competente. Mas essa forma que ele faz aqui, para mim, não serve. Eu não quero caminhar com o Ed. Porque isso que ele me entregou, isso que eu percebi nele não é o que faz propósito para mim. Não é o meu propósito.
Podemos chamar isso de posicionamento? Como você se posiciona nas redes? É o que vai determinar
Exatamente.
Quem vai te seguir, quem vai acompanhar a sua carreira?
Porque a verdade, Ed, a verdade é você não precisa... Quando é verdade, você não precisa inventar histórias, porque ela é verdade.
É inquestionável.
Você, ó, eu vim aqui no podcast com o Ed no dia 25/11. Pode passar 10 anos, se alguém me perguntar, eu vou falar para você que eu vi no podcast do Ed no dia 25/11.
É inquestionável, fatos.
Agora, se eu montar alguma coisa, aí fica difícil você sustentar, porque você tem que sempre contar uma mentira para sustentar aquilo. Então, as pessoas percebem isso hoje. Nós já tivemos aí, alguns anos atrás, muitas coisas que as pessoas... Ainda existe, né? Esses enganadores que... Mas se a pessoa conhecer você... Isso que eu falo para você é que isso fez diferença na minha vida. Porque as pessoas conhecem a minha história. De onde eu vim, aonde eu cheguei e para onde eu estou indo.
Você começou exatamente com essa base de quem te conhecia,
exatamente.
De fato, ao longo de todos esses anos aí que você já vem trabalhando na linha de frente ali na Borracha, né?
Exatamente. Então, e isso aí me abriu muitas portas. Eu comecei a fazer o Borracha Visita, comecei a explorar esse network. Só que aí, né, eu comecei e falei... Puxa, aquela pessoa... Só que eu fui falando com eles, as portas foram abrindo. As pessoas abriram a porta da casa deles para mim. Para mim poder fazer... Para eu poder fazer o nosso podcast,
o nosso conteúdo.
E eu estou falando de pessoas como Raul Boesio, que é um dos maiores
pilotos
aí, pilotos que o Brasil tem. Eu não sei se você sabe, mas o Raul Boesio, ele está... ele é um dos quatro brasileiros... que estão no hall da fama da FIA, que são Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna e o Raul Boesio. E eu fui na casa do Raul Boesio poder fazer o podcast com ele. Então, essa coisa foi me dando muita credibilidade. E aquilo que eu falo para você é que é Deus que abriu as portas, porque nem eu imaginava que eu tinha toda essa credibilidade. Então, aquilo que eu falei para você, de você trabalhar com verdades, que, inclusive... Vou contar para você aquela história aqui. Eu conheci um amigo meu e o network, já que a gente está falando sobre o network, ele existe uma frase que diz que você precisa servir para ser servido.
É bíblico, né? É dando que se recebe.
Exato, porque se eu venho aqui e eu quero só usufruir do que você tem, você fala, esse cara é um interesseiro, não faz sentido eu caminhar com ele. Então, um amigo meu, ele ia inaugurar uma loja, ele é diretor hoje de uma grande concessionária da cidade. E ele... Eu vi que ele ia inaugurar, sigo ele no Instagram, ele me segue também, muitos anos. E eu peguei e chamei ele. Falei, puxa, que legal, vi que você vai inaugurar aí essa loja, né? Uma loja maravilhosa. Você não deixaria eu aí fazer uns conteúdos? Não vou te cobrar nada. Para mim vai ser bom também. Né? E ele pegou e falou, pô, para mim vai ser uma honra. Por favor, vem para cá, vamos gravar sim. Aí fomos lá, fizemos um vídeo sensacional. Soltei o vídeo, deu mais de 20 mil visualizações. Ele me mandou mensagem agradecendo. E passou uns 2 meses desse conteúdo. E um dia ele me manda mensagem. Falou, senhor, consegue vir aqui para a gente bater um papo? Falei, ô, na hora. Corri lá, fui tomar um café com ele. Ele falou, o seguinte, nós vamos fazer o lançamento do novo Tera da Volkswagen. E a influencer principal é a Sabrina Sato. E nós vamos precisar de um influencer em Sorocaba. E eu indiquei o seu nome para fazer esse lançamento. Eu falei, puxa, fiquei feliz, abracei ele. Falei, cara, vai ser maravilhoso, não vou te cobrar nada. Falei para ele. Ele falou, não, eu preciso que você cobre. A Volkswagen mandou um recurso e eu preciso de uma nota fiscal desse valor. Eu falei, puxa, eu já ia fazer de graça, ainda
o universo começou a te dar sinais ali de que você estava num caminho que poderia ser próspero.
Mas olha o desfecho disso, Ed, que bacana. Terminou, fiz o evento, foi sensacional, repercutiu muito aquilo, para mim foi muito bom. Mas quando terminou o evento, estava eu e minha esposa e as pessoas estavam indo embora e aí ele me chamou. Na verdade, eu fui até ele, fui dar um abraço nele e falei, ó, queria te agradecer por esse momento que você proporcionou, porque eu não esperava fazer um lançamento de um carro nacional, fiquei muito feliz. Ele pegou, eu abracei ele. Quando eu soltei ele, o olho dele estava cheio de lágrima. Ele pegou e falou para mim, Lúcio, você tem um minuto? Posso te contar uma história? Eu falei, pode. Estava eu e minha esposa. Ele falou assim, ó, você pode. Eu tenho certeza que você não lembra disso. Mas quando eu tinha 18 anos de idade, você lembra que eu trabalhava na frente da sua loja, numa pizzaria, eu era motoboy de lá? Eu falei, lembro, pô. Né? Você sempre passava lá, às vezes furava o pneu da moto, ele ia lá consertar com a gente. Falei, lógico que eu lembro. Ele falou, então, você lembra que um dia eu cheguei para você que eu tinha comprado um Chevetinho? Eu falei, rapaz, agora vagamente também... eu lembro. Ele falou, eu tinha certeza.
Memória
que você
não tanta,
lembrava.
Mas.
Ele falou assim, mas eu lembro. Ele falou, fui lá, levei o Chevette para você olhar. Eu falei assim, Lúcio, olha que legal que eu comprei. Agora minha mãe não vai precisar mais andar de ônibus. Agora eu tenho como levá-la no médico, agora eu tenho como levá-la a trabalhar, né? O meu pai. Eu falei, pô, que bacana, que legal. Fui olhar o carro, o interior. Quando eu olhei para os pneus estavam careca. E ele contando para mim. Eu falei, pô, mas não, você não vai levar sua mãe. Como você vai levar sua mãe no médico esse pneu careca aqui?
Esse pneu careca aí.
Ele falou, não, mas eu tô terminando de pagar o carro. A hora que eu terminar de pagar, eu venho aqui trocar. Eu falei, não, nós vamos trocar esse pneu agora. Diz ele que eu peguei o carro, levei para o fundo da loja, chamei o funcionário.
Trocou os pneus?
Trocamos 4 pneus. Falei, ó, vai embora. Não esquece de mim. Se um dia, quando você pagar o carro, você vem e a gente se acerta, tá bom? Ele pegou o Chevette e foi embora. E isso ele estava chorando, eu chorando, minha esposa chorando. Ele falou assim, eu espero que eu tenha proporcionado para você apenas um pouquinho daquilo que eu senti naquele dia que você trocou os pneus.
Daquela gratidão ali, né?
Então, isso que eu fiz aqui não é nada perante aquilo que eu senti naquele momento, porque eu vi que você fez de coração. Então, Ed, o que, que eu quero dizer com isso? Eu não lembrava, sinceramente. Foi muito emocionante.
Você não lembrava porque você deveria estar fazendo isso várias vezes.
Você entendeu? É sobre isso que eu falo, porque hoje as pessoas elas só ajudam os outros com interesse. Mas se você pode, às vezes isso não vai te fazer falta.
Não vai fazer diferença também.
Ué, eu vou levar essa caneca.
O seu faturamento.
Aqui. Não, não vai levar não. Se quiser levar, custa R$100. Ô, Lúcio, leva a caneca. Mas se está precisando, usa lá. Depois, se você, né, você pode me devolver. Então,
é uma relação realmente de confiança.
Relacionamento.
Esse relacionamento que você colocou é uma coisa que a gente fala bastante aqui no Venda Sim. E é esse relacionamento, às vezes, sem interesse. Ou o interesse mais é no fortalecimento dessa relação. Na ajuda mútua, né, que você vai fortalecendo essa relação e que, ao longo dos anos, vai se transformando numa amizade, vai se transformando em networking, vai se transformando em indicação, vai trazendo coisas de volta. Né? Só tem benefícios. E você é uma prova disso, um exemplo de um empresário que fez isso ao longo de toda a sua carreira e que agora também que está fazendo como influenciador, comunicador e fazendo eventos aí, tenho certeza que essas histórias devem estar fazendo parte aí dos seus conteúdos no palco também, né?
Muito, então. Aí surgiu os convites para... Como cresceu muito minha rede social, os convites para fazer palestras. Sobre... Você
falou um caminho palcos, quase que natural, né?
Um caminho que... Sobre falar sobre um case de sucesso, falar sobre... Aí surgiu... Né, eu tenho uma grande amiga nossa que... A gente sempre faz algumas coisas junto e ela falou assim... Viu, você é o cara do network. Ela falou, você precisa fazer palestra sobre network comunicação. E aí eu comecei. E aí começou a surgir os convites para falar sobre network, falar sobre comunicação, falar sobre empreendedorismo. E isso está tomando uma proporção grande.
É o que a gente comentou no início do episódio. Você acabou se transformando num influenciador dentro desse segmento que é falar de relacionamento, porque você tem história. Né? Então você é um exemplo para os outros empresários que estão aí nos assistindo e que pensam também em migrar ou fazer uma mesma jornada que você. Porque quem tem história para contar, quem tem experiência de negócio... sem dúvida nenhuma, ainda não chegou na internet. Sim. Então você pode perceber que, apesar da pandemia ter catapultado a carreira de influenciadores de muitos nesse momento aí que o Brasil ficou trancado dentro de casa, muitos não tinham a experiência que você tem e Sim. que muitos outros empresários que foram excelentes vendedores ao longo da história, exatamente por terem bons relacionamentos e por terem histórias como essa que você acabou de contar, agora que estão chegando.
Exatamente.
Agora que estão chegando. E você vê que essas experiências as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ter acesso a essas histórias verdadeiras, Sim. como você mesmo citou. Elas querem conhecer quem está trabalhando de verdade esses relacionamentos. E não só como teoria, como receitinha de bolo, como muitos influenciadores entraram na época da pandemia, até ganharam dinheiro, mas não tinham histórias verdadeiras para contar. Era uma coisa meio assim, acadêmica quase, né?
Exatamente.
Mais teórica do que prática. Agora, no teu caso, não. A loja continua, o teu varejo você continua tocando ou você agora vai optar por seguir essa carreira de influenciador mesmo e vai delegar a loja?
Então, eu tenho a minha esposa que me ajuda muito lá, é meu braço direito, meu braço esquerdo, ela que né, tá na frente. Como eu estou muito compromissado, com bastante coisa acontecendo, então ela toca. Mas eu não quero... A loja é uma coisa que me lembra muito do meu pai, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu sei fazer, que eu sei resolver. Então, é uma coisa que eu quero potencializar mais ela, tentar deixar alguém à frente tomando conta.
Continua sendo Borracha Rodas.
Borracha Rodas. Borracha Rodas. E sabe o que acontece também, Ed? Todo o comércio, ele é um canal aberto para você fazer esse network, para você fazer esse relacionamento.
Sem dúvida.
Só que os empresários, eles precisam entender o seguinte: você precisa se comunicar. Se você for na minha loja e eu não conversar com você, não entender o que eu faço, o que você faz, eu não tenho como criar uma conexão.
Uhum.
Para você ter uma ideia, eu tenho clientes lá que hoje são grandes amigos que às vezes ele foi consertar um pneu. E eu cheguei nele, conversei com ele, entendi. E para você ter uma ideia, tem pessoas que você nem imagina. Eu tenho clientes lá que são músicos profissionais, que tocou com Bruno Marrone, que tocou com... Então, porque diz que você está cinco pessoas daquela pessoa que você quer chegar. Você já deve ter
ouvido. Ou menos isso. Até já.
Ou até menos.
Ou até menos, é.
Então, às vezes a pessoa que você precisa, ela está do seu lado. Mas se você não chegar nela, ô, prazer, eu sou o Lúcio, você é o Ed, tudo bem? Que legal. Você trabalha com o quê, Ed? Você vai me falar. Entendeu? E se você me perguntar, nós já vamos criar uma conexão. Que tem essa também. Às vezes você vai falar para mim o que você faz e você não tem a curiosidade de perguntar. Sabe? Esse cara não me interessa. E às vezes aquele cara é a solução que você está precisando, como já aconteceu comigo na minha loja. Eu tinha um problema uma época com sai de água e da casa que minha mãe tinha deixado. E, rapaz, um problema que eu não conseguia resolver. Não tinha tempo de ir lá. E aí, um dia lá na loja, o rapaz foi ver um jogo de roda. E eu cheguei, fui conversando com ele. Ele era o diretor do sai. Aí contei a minha história para ele, pegou o telefone. Viu? atende para mim o Lúcio aí, tal, ele vai te mandar uma mensagem. Resolveu meu problema. É. Mandei mensagem lá, a pessoa deu um atendimento e resolveu meu problema. Então, é só que a gente precisa se conectar, você precisa conversar. Então, e a pessoa precisa também entender, ver que você é uma pessoa que vale a pena ela poder ajudar. Porque tem muitas pessoas que às vezes você ajuda ela e ela esquece daquilo.
Essa troca é muito legal.
É uma troca legal, porque assim, se você fizer... Como aconteceu com o menino lá. Eu fiz uma coisa, né, de coração, mas ele nunca esqueceu.
É uma troca, mas é uma espécie de plantio, né? Exato. Você vai lá, planta uma sementinha e uma hora você colhe o resultado daquele plantio. Ou às vezes do que você fez até sem intenção de ter de volta. Exatamente. Você fez até como doação.
Totalmente, mas às vezes uma forma de gratidão, se você faz o bem para mim, isso tem que ficar dentro de mim. Porque o dia que você precisar, eu vou ter que... Não é que se eu puder...
É uma dívida de honra,
exatamente,
quase.
Inclusive, eu li um livro que falava que você tem uma dívida emocional. Uhum. Isso chama dívida emocional. Porque o seu cérebro não esquece. Ele fica ali. Se você realmente fez a diferença na sua vida, você nunca vai esquecer aquilo. E fica uma dívida emocional. Então, o momento que o Ed me chamou ali no WhatsApp, Lúcio, eu tô precisando... Cara, eu vou parar o que eu estou fazendo.
E essa dívida emocional que você está falando, ela é uma técnica até que natural para vendas.
Exato.
Um bom vendedor, ele não é simplesmente aquele cara que empurra o produto ou que de alguma forma quer fazer a venda a qualquer preço.
Exato.
Não, ele quer fortalecer o relacionamento a qualquer preço, ele quer ajudar a pessoa, quer resolver o problema dela.
É isso.
E isso acaba sendo recebido de uma forma muito grata. A pessoa sente aquele envolvimento, aquela dedicação, aquele plantio ali, e uma hora aquilo vai voltar. Ou, na pior das hipóteses, ela vai se fidelizar como cliente e vai ser um relacionamento ali de cliente e vendedor.
Exato.
Mas é um relacionamento duradouro, que já não é mais o preço que acaba invocando, que acaba, né, ali interferindo naquela relação, e sim, realmente aquela confiança.
Exato.
Né? Pelo que eu vejo, você é uma dessas pessoas que ao longo de toda a sua história, você fortaleceu esses relacionamentos, as suas conexões foram acontecendo, e hoje você, mudando um pouquinho de carreira, essas conexões continuam fazendo sentido para você, né?
Total. E através dessas conexões abriram outras conexões. E às vezes as
pessoas... vai ligando.
Porque... um amigo chegou para mim e falou, cara, como que você, em tão pouco tempo, você acessou pessoas tão grandes? Você conseguiu fazer coisas aí que, pô, tem gente aí há 10 anos tentando chegar, fazer isso e não consegue. Conseguir seguidores, conseguir conexões grandes. A primeira coisa que eu falo que é Deus, porque sem Ele a gente não faz nada, Ele vai abrindo as portas. E outra é o que você faz de coração para as pessoas. Porque é aquilo que eu te falei, Ed, a essência, ela faz você permanecer. E se eu preciso acessar alguém e eu mando uma mensagem pro Ed, na hora o Ed vai pegar o telefone e vai fazer um vídeo ou vai fazer um áudio para uma pessoa, para aquela pessoa. Viu? Tem um grande amigo meu aí, recebe ele aí.
Isso, toma conta dele aí, cuida dele.
Dá uma atenção para ele aí, por
favor.
Cuida
dele.
Mas ele não vai fazer por mim, ele vai fazer por você. É você que é a minha conexão, é você,
uhum,
que é... Então, a partir de... As pessoas precisam entender isso, porque as pessoas às vezes não cuidam de quem está do lado deles.
Sim, e isso é o negativo da internet. A internet, ela afastou um pouco dessas relações mais tradicionais, mais próximas. A internet, ela distanciou a galera, né?
Exato.
E quem vem desse mundo mais tradicional, dos relacionamentos de apertar a mão, de ajudar, de fazer conexões... E está chegando agora na internet, vai ensinar isso. Porque esses caras do digital atualmente, eles não têm essas conexões aí.
Não.
Porque no digital não acontece isso. O digital é venda, põe o dinheiro na conta e um abraço.
E você precisa entender aquilo que eu te falei. Você quer vender uma vez só ou você quer manter esse cliente? Você quer que esse cliente se torne um amigo? Porque lógico que nós precisamos fazer o marketing, a propaganda. Mas o melhor marketing é o boca a boca, é a indicação. Uhum. Quando a pessoa vem por indicação, ela não pergunta nem valor.
Ela quase recebeu uma validação.
Exatamente. Ó, o Ed que
aprovado.
Me indicou, você tem tal coisa aí? Tem. Ó, tô mandando o carro aí, faz para mim.
A indicação é quase que um selo.
Exato.
E hoje na internet é o que eu falei, esses outros infoprodutores, eles precisam de selos, verificadores, eles precisam de certificados, são de coisas que vão validar a autoridade dele. É. No caso do vendedor mais tradicional, que vem do varejo tradicional, dos relacionamentos pessoais, presenciais, ele já é validado.
Exatamente.
Ele já tem ali o selo de validade.
É. Então, é isso que é bacana. Às vezes a pessoa... como eu falei para você, hoje eu tenho 32 anos de mercado. Então, são mais de 30.
Então, quantas pessoas não passaram pela tua loja?
Exatamente. E aí eu vim entender que foi isso. Por que as portas abriram? Porque as pessoas me validavam. Porque coisas que eu fiz lá atrás... Porque aquilo que eu te disse sobre a verdade.
Uhum.
Você levar a verdade, você fazer a verdade, você ajudar quem precisa ser ajudado, mas sem querer, sem pretensão. Lógico que existe o network
tem com ali,
intenção.
Indiretamente.
Existe,
né?
Mas ele tem que acontecer naturalmente. Eu não posso vir aqui fazer uma coisa para você e te cobrar no dia seguinte. Oh, mas eu te ajudo. Aí a pessoa pode até te ajudar, mas ela vai te ajudar só aquela vez.
Uhum.
Né? E as pessoas precisam entender também, às vezes quando você começa a caminhar, algumas pessoas começam a caminhar com você. Eu sempre costumo dizer para os meninos que trabalham comigo lá, você entra num trem. E às vezes a pessoa, na primeira estação, ela já se encanta com aquela estação, ela acha que ali é o lugar, e ela fica nessa. Só que a segunda estação...
é ainda melhor.
E a terceira, e a quarta.
E só melhora.
Porque se você sabe para onde você está indo... Às vezes a pessoa ela tem que acreditar em você.
Ou ela vai com você, ou ela vai para o mesmo lugar.
Exatamente.
Que você, juntos.
Então, até tem uma passagem bíblica, Elias e Eliseu, que Eliseu, né, Elias falou da capa. Falou, não, eu quero estar com você. Onde Eliseu ia, Elias estava atrás.
E acompanhava.
E acompanhava. Ele falou, viu, eu vou para tal lugar, agora você precisa voltar. Porque lá eu não sei o que eu vou encontrar. Ele falou, não, eu vou com você. Aonde você for, eu estou junto. E quando ele ia partir, que Deus anunciou para ele que ele ia, né, vir um carro de fogo buscar ele, ele falou assim, o que você quer que eu te faça por você ter me acompanhado até aqui? Ele falou, quero uma porção dobrada do que você tem. Ele falou, então se você ver, quando eu estiver subindo no carro de fogo, se você ver a minha capa caindo, você vai receber essa. E ele ficou com ele até o final.
Vai junto, acompanha.
Então, se eu sei para onde o Ed está indo... O Ed, para onde você está indo? Cara, eu vou para a ponta daquela mesa. Então, eu estou com você. Chega no meio do caminho, você fala para mim, viu? Eu não sei. Eu estou com você. Vai dar certo, eu sei.
Por isso aí fica a importância de você saber para onde
Exatamente.
Você está indo.
Exatamente. Porque às vezes a pessoa te abandona, depois ela quer voltar. Você fala...
Planejamento e metas de vida são determinantes para isso acontecer com mais naturalidade, ou às vezes até as pessoas quererem te acompanhar, te seguir, porque sabem para onde você está indo.
Exatamente.
E às vezes elas não sabem ainda, mas elas escolhem o caminho baseado no seu caminho.
E eu estou muito cuidado com isso aí, que às vezes a pessoa me chama, eu já reneguei vários trabalhos, que a pessoa me chama e fala, viu, tem um produto aqui, vou te pagar tanto para você fazer. E eu vejo se aquele produto não faz sentido.
Para a sua história, para o seu caminho. Não vai acrescentar nada no seu caminho. Você...
Porque às vezes as pessoas vão comprar porque eu anunciei. Porque eu falei, pode comprar que é bom. E às vezes eu estou vendo que o produto não é legal. Então eu não é pelo...
Melhor não fazer.
É melhor não fazer. Eu usaria isso? Ah, eu usaria. Então, legal. Porque com a nossa história a gente sabe...
Ou seja, colocar a verdade naquilo que você valida.
Verdade,
né?
No que você valida, exatamente.
Senão você está sendo comprado
não é
ali.
Não é só sobre o dinheiro.
Sim.
O dinheiro, ele é necessário. Nós
o dinheiro é
dele.
A consequência, né,
é a consequência,
Lúcio?
Mas é a verdade. Você trabalhar com aquilo que realmente faz sentido, que é verdade, que você sabe que você vai transformar. Porque às vezes uma palavra que você fala pode mudar a vida da pessoa do outro lado. Às vezes um produto que a pessoa vai adquirir pode mudar a vida da pessoa.
Sem dúvida.
Então, esses grandes influencers, grandes players do mercado, que são pessoas que têm resultados reais, que você vê que a pessoa fez aquilo ou comprou aquilo e mudou realmente a história dele. É isso que é bacana. Então, e pelo contrário também é. Se a pessoa comprou e não fez, e não fez sentido para ela, ou...
Também vai, acabou, vai impactar.
Endividando, porque geralmente as pessoas que querem sair de uma situação, ela já está com um problema, ela já está endividada. E às vezes ela vai fazer uma outra dívida, porque ela acredita que você vai ajudar ela. Ela põe a credibilidade em você, mas se você não consegue ajudar, aí fica... Então, eu sempre bati muito nisso sobre a verdade. Meu pai dizia uma frase, meu pai já, né, já não está entre nós mais, ele fala, desde quando eu comecei com ele, ele dizia para mim assim, honestidade não é virtude, é obrigação. Você ser honesto é sua obrigação. Não vem falar para mim que você é honesto como uma
virtude. Como diferencial.
Como diferencial. Você vai ser diferente para mim se você for desonesto. Então, honestidade não é virtude, é sua obrigação. E eu trago isso comigo, sempre perante, tentando sempre a verdade, porque é como eu te falei, a verdade ela é verdade em qualquer lugar. Se eu falar para você que essa caneca é branca e azul, pode vir o Putin falar para mim que essa caneta é preta e vermelha.
É mais até que verdade, é fato, né,
você
também.
Entendeu? Então, por isso que eu gosto da verdade.
E agora... Para onde vai o Lúcio no futuro?
Olha, Ed, tem bastante projetos aí acontecendo e eu estou pedindo a guia de Deus para me ajudar, porque até estava conversando com o Rodrigo.
São tantas opções aí,
bastante coisa acontecendo e a gente tem que avaliar aquilo que faz mais sentido com aquilo que eu te falei sobre a essência.
Uhum.
Faz sentido eu caminhar com essa pessoa aqui? Faz sentido eu caminhar com essa daqui? Isso aqui realmente é verdade? Esses frutos, porque eu penso que a árvore ela não dá os frutos para ela consumir. Os frutos são para... Então, que frutos que eu vou produzir aqui? Esses frutos vão ajudar outras pessoas? Porque eu entendo que hoje o meu caminho é...
Que você vai plantar?
O que eu vou plantar? O que esses frutos vão mudar na vida das pessoas? Porque esse trabalho que eu fiz lá com esse meu amigo foi... Eu ganhei um dinheiro, foi legal. Mas a história que ele me contou, isso eu vou levar para a minha vida. Para os meus filhos, para os meus netos, para os meus... Isso aí, fala, puxa, olha o que aconteceu aqui. Esse que é o caminho que você precisa seguir. Porque é muito gratificante a pessoa falar, viu, aquilo que você fez aquela dia para mim mudou a minha vida. E outra, eu fiz para ele ainda mais ainda... Eu falei, isso aqui é para você levar a sua mãe. Como que você vai levar a sua mãe numa situação dessa? Você está entendendo?
Levar ela para correr risco.
O peso, né? O risco. Então, eu acho que é muito disso. É você mudar a vida das pessoas. O dinheiro, ele vai vir, porque é consequência.
É, por menor trabalho que seja a sua atitude, né? Que ela, pelo menos, possa proporcionar um princípio de uma mudança. Se não a mudança completa, mas
exato,
pelo menos ali auxiliar na mudança, exato, da vida da pessoa. Que possa motivá-la a transformar a vida. Esse é o caminho que você está escolhendo. Os teus conteúdos agora estão começando a caminhar por aí. Você vai começar a vender agora você, né?
Isso.
Não
tá
só as rodas já estão caminhando ali. Exato. Tua esposa está te ajudando. Mas agora você vai começar a vender a marca chamada Lúcio Borracha.
Exatamente. É isso que já está acontecendo, né? A parte de influência. O meu Instagram cresceu muito. Eu ainda mantenho o Borracha Rodas ali. Mas...
Agora vai começar a criar uma marca para o Lúcio caminhar independente da loja, né?
Isso.
Pelo
já,
que eu percebo...
Já está acontecendo.
Já está acontecendo. Tá. Pelo que eu percebo, já está acontecendo um caminho aí indo em paralelo. É óbvio que o Borracha Rodas fica como a sua essência, a sua experiência. Exato. Todos os cases, as suas histórias de vendas, suas histórias de network, de relacionamento. Mas agora você vai começar a multiplicar quem é o Lúcio. Isso. Todas as suas técnicas, os seus métodos aí adquiridos ao longo dessa jornada.
Exatamente.
E você vai começar a ter sua marca, você vai caminhar para isso já em 2026.
Isso, 2026.
Seus canais como é que estão? Que as pessoas que quiserem achar o Lúcio hoje influencer, tá no perfil ainda da loja, você vai começar a separar,
hoje,
como é que
hoje
tá?
Hoje eu tenho um perfil novo que eu abri para a loja, que é o borracha.rodas. Eu vou começar a alimentar ele agora. E o meu ainda, né, como cresceu muito, ainda permanece Borracha Rodas.
Só que você vai mudar agora para ir para sua marca pessoal.
Isso, eu tô vendo uma estratégia para
não... porque isso também vale como dica para os empresários que estão vendo. Como eu falei, você está servindo de exemplo aqui no Venda Sim de um empresário do mercado tradicional que já está começando a seguir uma carreira de infoprodutor. Isso mistura um pouco os conteúdos aqui do Venda Sim. A gente tem séries falando especificamente sobre vendas no digital e séries falando sobre venda no mercado tradicional, no varejo. Exatamente. Então você é um cara que transita nas duas. Você está entendendo? E muita gente com experiência que já tem aí negócios no varejo há mais de 50 anos, ainda não estão no digital e eu diria que as pessoas carecem dessas histórias, carecem desse aprendizado, dessa experiência que muitos empresários têm e que ainda não foram para o digital como você está indo.
Exatamente. Quando eu faço algumas palestras e eu chego naquele ponto que as pessoas falam que não gosta de gravar vídeo, que tem vergonha, que não quer aparecer... Uhum. E eu sempre digo o seguinte, que são duas coisas. Primeiro, tem uma frase que diz que é muito impactante essa frase, porque ela diz que se você quer ver o poder de Deus, você olha para o sol. Se você quer ver a beleza de Deus, você olha para a lua. E se você quer ver a perfeição de Deus, você se olha no espelho.
Que legal!
Então, é uma frase muito forte, porque nós somos perfeitos.
Imagem e semelhança.
Cada um tem a sua beleza, cada um, mas nós somos imagem e semelhança de Deus. E a outra dica que eu digo é você pegar o seu celular, e eu sempre falo, né, você vai fazer um combinado comigo, né, comigo ali que estou fazendo a palestra. Você vai fazer os 9 vídeos que nunca ninguém viu, só você. Você vai sempre falar de um tema só. Vou falar de, sei lá, de comida. Hoje estou aqui, vim visitar o restaurante e tal, conheci a culinária. Você faz um vídeo. Você vai fazer 9 vídeos desse. Porque no 10º, você vai ter coragem de postar. Então, esses 9 vídeos, eles vão te dar força. Você vai, cada vídeo que você vai fazendo, ele vai melhorando.
Você começou assim?
Eu fiz muito. É você que assim, eu, graças a Deus, a minha esposa fala que eu sou muito...
extrovertido?
Autoestima muito alta, sabe?
Ah, você tem ali uma autoestima alta. Nunca teve esse problema de vergonha.
Nunca tive, cara, porque eu sempre pensei assim. Eu sempre pensei, pô, nós somos perfeitos. Cara, eu ando, eu falo, eu ouço. Nós somos perfeitos. Então, existem pessoas que têm uma beleza. Existe, mas eu, na minha essência, eu também tenho a minha, os meus méritos, os meus... E aquilo que eu falei, sabe, o Ed? Às vezes a pessoa... Até tem um amigo meu que falou, eu toco um pouco de violão. E ele fala assim, cara, se você é feinho, aprenda a tocar violão. E daí você vai ver que você vai...
Vai ficar bonito.
E outra coisa também, Ed, as pessoas... Elas compram, não é quem canta bem, é quem elas ouvem cantar. Inclusive o Caneta Azul está aí para mostrar isso.
Pois é, tem muitos exemplos hoje.
Eu sempre brinco com isso, não, né? Desmerecendo ele, porque é o que eu falei, ele foi lá, ele colocou a cara, ele cantou, ele fez. Olha o sucesso que ele fez. Não, hoje... Ah, mas o João canta melhor, o Roberto, o Mário... Mas cadê? Quem é? Nunca vi isso.
Você está dando exemplos aí, mais um pouquinho da carreira artística até, né? Porque você tem muito artista que acaba também não se manifestando porque se acha feio ou outros motivos. Mas o teu motivo principal de estar aparecendo hoje na frente da câmera é trazer suas histórias.
Sim.
Trazer seus métodos, o que você usou para se relacionar. Então isso facilita um pouco a vida de quem vai contar a verdade. De quem vai falar as vivências que ele teve, né, as experiências, como que ele chegou, onde ele chegou. Então, às vezes, é mais fácil se ele realmente gravar alguns vídeos ali e colocar ali um pouco a desenvoltura. E ele não precisa falar o português perfeito, ele não precisa falar de uma forma extremamente formal. Ele vai contar a verdade dele, como você mesmo já deu aqui na dica que ficou mais clara nesse episódio, é manter a essência. E ir para o digital ou fazer realmente um conteúdo que nada mais é do que expressar o que você é.
Exato. E às vezes as pessoas querem ensinar coisas que nem elas sabem.
O que tem bastante também, tá?
Que nem um exemplo. Você vai,
tem bastante.
Você vai prestar um... Hoje a pessoa é um médico. Ela vai ensinar o outro a ser médico? Não. Ela vai ensinar como que ela passou no vestibular. Quantas pessoas estão lá querendo passar no vestibular?
A não ser que ela desenvolva um método de fazer
exatamente
alguma cirurgia,
isso,
algum tratamento diferente.
Mas os próprios médicos, eles vão ter um pouco de resistência de comprar o seu...
Porque você é um concorrente.
Exatamente. Agora, se ele vai ensinar pessoas que estão abaixo dele, eu passei no Enem, tirei 10 em redação. O que, que você vai ensinar? A pessoa fazer redação.
Sim.
Não é ela ser já o que ela não é.
Você já teve ali a sua experiência.
Exatamente.
E as pessoas querem saber como você conquistou aquilo.
Isso. Então, você precisa olhar para o seu básico. Eu sou um bom motorista. Você vai ensinar quem? Quem não sabe dirigir. Você vai ensinar um piloto de Fórmula 1? Não. Então, as pessoas, às vezes, elas querem ensinar coisas. Ah, mas é isso aqui que eu vou fazer. E não é.
É quase uma hipocrisia até,
exatamente,
né? Você querer falar sobre um assunto que você não domina ou ensinar algo que você não sabe
direito.
Outra
coisa, a pessoa vai gravar um vídeo. Um amigo meu fala que... Ele postou um vídeo assim. Ele fala que quem estragou um pouco essa questão foi o William Bonner. Porque você chegava lá, o William Bonner, boa noite.
Boa noite.
De terno, gravar. E a pessoa quer fazer igual. A pessoa vai fazer um vídeo e ela muda até a postura.
Imposta a voz.
Exatamente. Você tem que ser natural. Eu tenho que falar aquilo que você domina. Eu não vou vir falar com você aqui um assunto que eu não domino.
A internet está mostrando isso. Você tem que ser você.
Exatamente. Eu tenho 32 anos de experiência de comércio, de vendas, de como você falou, treinar a equipe. Eu tenho vários ex-funcionários meus que viraram meus concorrentes. Né?
Acontece bastante.
Acontece,
também.
E eles me agradecem. Eles não sabiam nada. Eu tinha funcionário que não sabia nem o que era um parafuso. Hoje ele tem um negócio dele. Ah, mas isso aí é ruim. Não, para mim é. Você acha que ele me agradece ou não? Você acha que se você for lá perguntar quem é o Lúcio, ele vai falar mal? Não, ele vai falar, pô, aquele cara me ensinou tudo. Não,
com
é
o tempo,
isso.
Até aqueles colaboradores que você bateu neles ali, que você exigiu, né? Bateu, sim, eu digo assim, que você exigiu mesmo. Talvez no momento que eles trabalharam com você, eles não sentiram isso. Mas o aprendizado vem ao longo do tempo mesmo. Fala, puxa, aquilo que o Lúcio falou lá foi extremamente importante para minha carreira hoje.
Exatamente. Eu tenho, assim, graças a Deus, como eu vim de baixo, eu sempre tive a postura, porque assim... Antes de eu enxergar um funcionário como funcionário, eu enxergo ele como um ser humano. Ele é, se ele é pai, se ele é filho, se ele tem mãe, se ele tem, ele tem conta para pagar.
Enxerga ele como um indivíduo,
então,
como pessoa.
É isso que, graças, para você ter uma ideia, nesses 32 anos de loja, eu cheguei a ter 3 lojas na cidade, mais de 50 funcionários no auge ali, e eu nunca tive um trabalhista. Graças a Deus.
Ou seja, você começava as suas próprias estratégias e métodos com os próprios colaboradores.
Exato. Então, acontecia alguma coisa, eu chamava para conversar. Os meus funcionários precisavam de uma ajuda, eu era o primeiro. Viu, o que, que você precisa? O que, que eu posso te ajudar? Ah, eu estou com uma conta atrasada. Por que, que você está nervoso? Ah, vai cortar minha luz. E por que você não me falou antes? Vai lá, traz as contas aqui, vamos lá.
Depois... Ou seja, antes de colaboradores, eles também eram...
Exato.
Seu ciclo de relacionamentos também
como
eram,
você pode pagar
as suas conexões
isso
ali, né?
Então, porque se ele está descontente com alguma coisa, está nervoso, você acha
vai
que ele
impactar.
Vai atender? Vai impactar.
Vai impactar.
Mas antes de tudo isso, eu quero o bem dele. Eu tenho um funcionário agora lá que essa semana ele comprou a casa própria dele. Veio me abraçar, veio chorar, veio... Não é gratificante isso? Veio me agradecer, por tudo que você fez por mim. Então, são coisas que... É isso que nós vamos levar. E as pessoas esquecem, sabe do quê? Que nós vamos morrer. Quanto tempo você tem? Quanto tempo eu tenho?
Pois é, eu já digo que eu tenho mais passado do que futuro.
Mas a gente não sabe. Só pode ser que você dure 100 anos.
A não ser que invente a inteligência artificial aí.
Não, então,
alguns métodos.
E as pessoas esquecem que o que você vai deixar para o próximo?
Sim, o que fica, né?
O dinheiro, ele vem e vai.
O que fica?
O dinheiro, como eu digo, é consequência. É bacana você ter, você fazer coisas que você tem. Mas é o que você deixa no coração da pessoa. O que você muda a vida da pessoa. Então, eu sou muito preocupado com isso. Se chega um cliente desgostoso na loja, que aconteceu alguma coisa, a gente tenta fazer o máximo, mas nós somos seres humanos. Erramos também. Mas se chega um cliente lá descontente... O que você quer que eu faça? Você quer que eu devolva o seu dinheiro? O que você precisa que eu resolva? Não é o... Porque tem pessoas... Não vou devolver o dinheiro, procura seus direitos. Para quê? É tão simples.
Mais fácil resolver do que provocar,
sabe,
um problema.
A pessoa não. Não, vai lá, procura seus direitos. Faz... Não. Sabe por quê? Aquilo ali vai te gerar um campo magnético negativo.
Pesado.
E vai te atrapalhar em outras coisas. Tira da frente, é tão fácil. O que, que você precisa? Você quer o dinheiro de volta? Não, eu quero que você... Então tá, eu quero aquela outra mercadoria. Então tá aqui, pronto. Você vai ficar feliz? Vou, então pronto.
É mais fácil resolver do que brigar.
Sabe? E as pessoas não, elas querem criar...
Causar, chamar atenção às vezes.
Não,
né?
É o caminho, eu sempre pensei assim, sabe?
Bom, é essa essência que fica aqui no episódio de hoje. Lúcio, foi um papo muito legal, muito gratificante e que pode servir, com certeza vai servir, muita gente que está nos assistindo em relação ao que você deixou aqui de ensinamento, né? Sobre relacionamento, sobre verdade, sobre esse plantio que realmente uma hora se colhe. Você é um exemplo disso. Queria agradecer aí imensamente pela sua participação aqui hoje e com certeza a gente vai trazer algumas discussões no futuro e quem sabe a gente... Né, participa novamente juntos aí num episódio. Obrigado, Lúcio.
Eu que agradeço.
Algum recado aí? Então, onde que te acham hoje? Você falou do perfil... Hoje tá com Borracha Rodas, né? No Instagram.
Tem o Borracha Rodas, né? Tem o Facebook também, Borracha Rodas. TikTok eu não movimento muito, mas está lá também.
YouTube tem também?
YouTube, Borracha na Pista Oficial. Lá que tem as entrevistas com os pilotos.
Você já tá com um canal no YouTube, então? Você é uma Borracha na Pista aí.
Borracha na Pista Oficial.
E Borracha na Pista em 2026.
2026, vamos ver o que Deus vai nos proporcionar aí. Tá na mão dele, né?
Não vai derrapar nas curvas, então?
Espero que não.
É isso aí. Obrigado, Borracha. E o Venda Sim tá aí para você aprender. Então, aprender com os exemplos de empresários, aprender com o exemplo de bons vendedores, vendedores e empresários. E você que tá aí querendo saber quais são as novidades, é só assinar o canal. Ative o sininho aí para receber as notificações. E é claro que se você também quiser consumir o conteúdo desse episódio em áudio, para você escutar ali passeando com o cachorro, fazendo academia, o Venda Sim está em todos os agregadores de podcast. Apple Podcasts, Spotify e os principais agregadores para você curtir. Então fica ligado e até o próximo Venda Sim. Obrigado aí.
Eu que agradeço. Gratidão.
Um grande abraço para você e até o próximo.